Boa noite, boa tarde. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores mirins, a todos que se fazem aqui presentes. E gostaria de dar início, então, aos servidores da casa, muito especial, um cumprimento muito especial aos servidores da casa. E gostaria de dar início, então, à 8ª sessão ordinária, hoje, dia 7 de outubro de 2019, às 18 horas, em ponto, na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga. Cumprimentar o vereador Afonso Utzes, que acaba de chegar à plenária. E passamos, então, por favor, à leitura da ata da última sessão ordinária.
Sessão ordinária, vereador Mirim, ata número 7 de 2019. Ata da 7ª sessão ordinária da 1ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores Mirins de Itapiranga, realizada às 18 horas do dia 2 de setembro de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador João, com a presença de 10 vereadores mirins, ausência do vereador Mirim Alexandre. Inicialmente, o presidente convidou a primeira secretária da mesa, vereadora Vanessa, a ler a ata da 6ª sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2019, que foi aprovada. Na sequência, se entoou o hino nacional em respeito à Semana da Pátria. Dando prosseguimento, se passou a leitura do pequeno expediente que constou indicações número 21 de 2019, da autoria da vereadora Helena, e número 22 de 2019, de autoria do vereador João. Após a exposição e argumentação pelos autores, as indicações número 21 de 2019 e 22 de 2019 foram aprovadas por unanimidade. Dando prosseguimento, o presidente destacou que cada escola irá elaborar um projeto de lei para posterior apreciação e votação. Inscritos na palavra livre, os vereadores Mirins, Alessandra, João e Nathalie. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convidou os vereadores Mirins, dia 7 de outubro de 2019, para a 8ª sessão ordinária às 18 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 2 de setembro de 2019, João Vitor Faco, presidente, Vanessa Miller, primeira secretária da mesa.
Em discussão a ata. Em votação a ata, quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, passamos então para a leitura do expediente do dia e a leitura dos inscritos na palavra livre. Por favor, secretária.
Indicação número 23 de 2019. Alexandre Meurer Castanhede requer que as lâmpadas da avenida sejam substituídas por lâmpadas LED de cor branca, gradativamente trocando de todas as regiões de Itapiranga. Inscritos na palavra livre, então, Raquel Fritze Noz, Vanessa Cristine Cris Miller, Nathalie de Carvalho Garcia, Camille Rodrigues. Indicação número 23 de 2019, Alexandre Meurer Castanhede.
Antes de passarmos, então, à discussão das matérias, gostaria de justificar que hoje a sessão terá uma dinâmica um pouco diferente, pois teremos, pela primeira vez, de fato, a apresentação de projetos de lei e não somente de indicações. Então, os projetos de lei não constam na matéria do dia, entretanto, eles serão expostos e apresentados aqui pelos vereadores mirins. Apenas também para fim de explicar e clarear um pouco a proposta para o público presente, os projetos foram elaborados em parceria com as escolas e os vereadores, então, de cada escola os elaboraram em conjunto, certo? Então, agora sim, passamos para a discussão das matérias. Então, por favor, secretária, novamente.
Indicação número 23 de 2019, Alexandre Meurer Castanhede.
Com a palavra, vereador proponente.
Bom, com essa indicação, eu desejo que as lâmpadas da avenida sejam substituídas por lâmpadas LED, que possuem um maior rendimento por watt, por potência, o que é um investimento caro de início, porém beneficia a economia a longo prazo.
Em discussão a matéria, vereadora Raquel.
Sou favorável ao projeto, até porque tem ruas que as lâmpadas já não funcionam mais, e vejo sim que há um problema Então, sou favorável ao projeto.
Vereador Luan.
Primeiramente, gostaria de dar o meu boa noite a todo o público presente, a todos os meus colegas vereadores. Também me faço favorável ao projeto, uma vez que agora, no começo, pode ser um tanto custoso para o município, só que a longo prazo isso vai, se for de fato verídico, a questão dos VATs, vai consequentemente trazer lucro para o município, retorno no caso. Então me faço favorável ao projeto também.
Vereadora Camille.
Boa noite a todos, cumprimento João Vitor Faco, presidente da casa, em nome dele e os demais presentes. Também me ponho favorável ao projeto, pois é de extrema necessidade aqui na cidade de Itapiranga.
Vereadora Alessandra.
Meus cumprimentos ao presidente João Faco, em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores mirins, bem como o público que nos assiste. Também sou favorável a essa indicação, principalmente pelo fato da economia que vai gerar ao longo prazo para o município de Itapiranga.
Bom, faço uso da palavra e repasso a presidência.
Assumo a presidência.
Como já muito bem destacado pelos meus colegas nobres vereadores mirins, também posiciono-me favoravelmente ao projeto, já destacado, como disse, já foi destacado a questão da economia e principalmente a questão do meio ambiente, hoje é de conhecimento geral, já faz parte do senso comum, que as lâmpadas LED são muito mais econômicas do que as lâmpadas incandescentes, que são as lâmpadas amarelas utilizadas, e do que as lâmpadas fluorescentes, inclusive, que já foram substitutas das incandescentes. Então, tanto na questão econômica quanto questão ambiental, destaca-se a durabilidade, o menor consumo de energia e a maior luminosidade produzida na questão dos lumens mesmo, em termos de fato física. Por esse motivo, posiciono-me favoravelmente ao projeto. E reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, a matéria. Quem estiver favorável, por favor, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora, então, vamos dar início à exposição dos projetos de lei elaborados pelos vereadores mirins. Lembrando que esses projetos serão encaminhados posteriormente ao Executivo como sugestões de leis. Assim que aprovados aqui, estarão sendo encaminhados, então, ao prefeito para que, caso desperte algum interesse, conforme muito bem destacado pelo nosso pelo assessor jurídico, Arley, para que, caso desperte algum interesse na municipalidade, no Poder Executivo Municipal, seja dado o devido encaminhamento a ele, certo? Em ordem previamente definida, então, convido os vereadores, ou a vereadora de Santo Antônio, Escola Santo Antônio, para começar a exposição. Aproveito também a deixa para registrar a ausência dos vereadores Jackson e Vianney, que justificaram suas ausências. Então, vereadora Vanessa, por favor.
Bom, primeiramente quero cumprimentar o João, presidente da casa, em nome dele os demais vereadores mirins e o público aqui presente. Nobres colegas, vereadores mirins, o presente projeto de lei que requer a instalação de lixeiras no Centro Comunitário de Linha Santo Antônio. Bom, esse é um projeto que ainda está sendo estudado e melhorado, que seria a instalação de lixeiras nas comunidades escolares que irão surgir e também as que já estão fundadas. Por diversas vezes, enfrenta-se o problema de estar trafegando em certo lugar e não ter lixeiras por perto. O certo seria segurar e levar até uma lixeira mais próxima, mas o problema, muitas vezes, é não ter essa lixeira próxima e as pessoas não terem a consciência de manter a rua limpa e bonita para os visitantes, ainda mais por Itapiranga ter um foco no turismo. Então, seria mais ou menos esse o projeto.
Certo. Vamos abrir, então, a discussão para que os vereadores mirins possam questionar em relação ao projeto. Vereadora Raquel?
Vanessa, eu tenho uma pergunta. Assim, tu fez um projeto de lei abrangendo só a comunidade de Santo Antônio. Será que talvez não seria bom abranger todas as comunidades? Porque não é só a comunidade de Santo Antônio que precisa dessas lixeiras, são todas?
Sim, eu até estava conversando com o meu colega antes sobre esse assunto e foi por isso que eu comentei que esse projeto estava sendo estudado e melhorado até para abranger todas as comunidades escolares, não somente a de Linha Santo Antônio. Porque, como você disse, eu acho que realmente é necessário em todas as comunidades escolares.
Vereadora Camille.
Concordo com a vereadora Raquel, eu também acho que deveria ser em todas as comunidades, e esse projeto se faz muito necessário para o bom andamento da comunidade, né, em geral, em todas elas, não só em Santo Antônio.
Vereador Luan.
Eu também concordo com essa questão que tem que ser um pouco estudado a implementação em todas as comunidades de Itapiranga, as comunidades escolares. É muito importante esse projeto, pois ele é importante ter as lixeiras nos entornos escolares para evitar que haja poluição no nosso município, que é tão reconhecido no extremo oeste catarinense pela questão do turismo. Então,
eu peço fazer uso da palavra e repasso a presidência.
Assuma a presidência.
Vereadora, a minha dúvida é a seguinte. O projeto, ele visa instituir um programa para fazer a fiscalização constante do estado dessas lixeiras, ou a ideia de vocês é apenas botar lixeira numa determinada localidade, estilo uma indicação? Como é que vai se suceder o futuro do projeto? Assim, o que os artigos dele prevêem exatamente?
Então, seria instalar as lixeiras, e a gente colocou que, assim, não semanalmente, porque eu acho um pouco complicado de fazer essa retirada, então, dos resíduos, mas eu acho que umas duas vezes por mês, mais ou menos. Aqui o artigo 2 diz que devidamente instalar as lixeiras, como eu comentei.
Peço uma parte, vereadora. Se você quiser, você pode ler na íntegra os artigos? Assim facilita, porque nós não tivemos acesso ao documento antes, certo?
Tá, então o primeiro seria devidamente instalar as lixeiras em lugares propícios no centro da comunidade, fazer a recolha desses resíduos e, caso ocorra um incidente, revitalizar as lixeiras ou substituí-las. Seria mais ou menos isso.
Continua em discussão. Vereadora Alessandra.
Também concordo com o que já foi citado por alguns colegas aqui sobre a questão da abrangência em outras comunidades, mas acho importante ressaltar, por exemplo, na minha comunidade tem a questão das lixeiras, tanto lá no clube social quanto no pátio da igreja, por exemplo. Então, se for de abrangência, ele, claro, eu sou favorável, porque se alguma comunidade ainda não tem acesso a esse benefício, então com certeza seria importante também, tanto para a questão do meio ambiente, né, ter a aquisição dessas lixeiras também.
Sim, a gente até estava comentando, porque na nossa comunidade, em Santo Antônio, tem uma lixeira que ela está na frente da igreja, mas somente aquela uma. Aos redores da escola e da comunidade não tem mais nenhuma além daquela.
Bom, destacar também para o público que se faz aqui presente, e para os demais vereadores, caso ainda não tenha sido tomado conhecimento, de que esses projetos passarão pelas comissões, já as comissões instauradas aqui na nossa Câmara, e estarão sob análise para a votação final, então, na nossa última sessão, no mês de novembro, certo? Mais algum vereador gostaria de posicionar-se em relação ao projeto? Esclarecer alguma dúvida? Bom, e eu reassumo a presidência, acabei não reassumindo. Perdão.
Devolvo a presidência.
Isso, então, feita a exposição da Escola Santo Antônio, passamos para o projeto seguinte, conforme acordado, então, o projeto da Escola Humberto Machado. Vereador Luan.
Então, o projeto, ele tem o intuito de instituir no município de Itapiranga um programa de incentivo de jovens na agricultura familiar. Então, como já citado no documento original, o programa, ele tem como intuito a instituir esse programa de incentivo de jovens na agricultura familiar. Dessa maneira, contribuindo com a questão da economia no município, mantendo sempre uma base. A verba destinada a esse meio, ela seria usada na questão do setor da agricultura, e seria em torno de 1%, gerando mais ou menos em torno de R$28 mil. Os jovens que vão receber esse incentivo também devem estar cursando a escola, e sua família pode, no máximo, receber 5 salários mínimos se quiser receber esse incentivo. Além disso, a idade requisitada também é de ter no mínimo 13 anos e no máximo 18 anos de idade para poder participar desse incentivo. Além dessa maneira, sendo justo para todos. Daí a questão da justificativa. Sabe-se que atualmente grande parte dos jovens deseja sair da área do campo, pois é um trabalho que requer grande atenção e dedicação diária. Tais jovens acreditam que não vão receber o devido valor que é esperado por uma função tão importante no nosso município. A agricultura familiar propicia ao jovem vários valores importantes na formação para a sua vida. Além disso, mantém a economia do município funcionando e sua cultura nos trilhos. A agricultura familiar colabora para a geração de renda e emprego no campo, e ainda melhora o nível de sustentabilidade das atividades no setor agrícola. Sendo assim, a qualidade dos produtos é superior a outros convencionais. Aí, para encerrar, é importante que todos tenham em sua mente que esse projeto ainda está sendo trabalhado e que, com certeza, na sua fase final, ele servirá de muito ao nosso grande município.
Em discussão, vereadora Nathalie.
Bom, eu acredito que esse é um projeto bastante pertinente. Ele até foi levantado a questão da agricultura familiar. Foi levantado até no 10º encontro de vereadores mirins que tivemos em Florianópolis. E foi bastante discutido, então acho que é algo bem plausível. E contando com o fato de que a agricultura é uma das principais rendas, tanto do município quanto do estado, então eu acho que é algo bem relevante e acredito no projeto.
Vereadora Raquel.
Bom, eu tenho uma pergunta. Tu falou ali que já existe algum projeto sobre isso, vocês só implementaram ou vocês realmente criaram um projeto? E de onde viria esse recurso para investir no projeto?
Então, o recurso ele viria da questão do setor da agricultura do município. A ideia foi, ela surgiu na nossa cabeça, não sei se já não existe algum programa semelhante, mas enfim, ela surgiu com o intuito de ajudar a agricultura familiar do município. Daí, como eu já citei, a questão do dinheiro ela viria do município, da questão da agricultura.
E vocês chegaram a consultar a parte da agricultura, o setor da agricultura, para ver se teria esse recurso ou vocês simplesmente fizeram o projeto?
Ela tem, atualmente, tem uma geração de 2 milhões de reais para esse setor, acredito eu, em torno disso aí.
Mas e esse dinheiro já não está sendo usado em alguma coisa ou vocês não chegaram a conversar para ver se teria algum recurso para ser utilizado nisso?
Acredito que desses 2 milhões, certamente vai ter alguma porcentagem. Mas como eu já citei, o projeto ele ainda está sendo trabalhado e que na sua fase final esses pequenos erros vão ser corrigidos.
Vereadora Vanessa.
Bom, eu creio que esse projeto ele é muito importante, principalmente como a colega já disse, em Itapiranga, né? É um município que abrange muito na área da agricultura. E incentivar esses jovens estaria ao mesmo tempo os instigando a prosseguir na agricultura. Assim, tendo também um incentivo financeiro da parte do município, acho que seria importante também.
Vereadora Camille.
Eu creio que esse projeto é importante, sim, pela sucessão do jovem na agricultura familiar, porém ele tem alguns quesitos porque se mexe com dinheiro público, né, com recursos que vêm provenientes de nós. Haveria alguma fiscalização desses recursos?
Vereador.
Acredito que sim. Nós ainda estamos trabalhando no projeto, então alguns dados ainda não foram bem consultados, mas nós vamos tentar trazer isso, deixar bem esclarecido isso aí.
Ok, obrigada.
Vereadora Alessandra.
Bom, com certeza ainda tem alguns aspectos para serem pesquisados e para consultar direitinho, mas com certeza um projeto de lei como esse é muito importante para a nossa região, porque a gente sabe o quanto é falado atualmente sobre esse problema realmente, que é falta de incentivo para os jovens continuarem nas propriedades agrícolas. Eu posso falar por experiência própria, por exemplo, lá em casa nós somos entre 4 filhos e somente um deles tem verdadeira vontade de continuar na propriedade. Mas mesmo assim, ele até às vezes já fica um pouco com o pé atrás por causa da questão das dificuldades que estão enfrentando atualmente, não só os jovens, mas o agricultor num geral. Então, acho que é de fundamental importância um projeto como esse. Só como já foi ressaltado anteriormente, então ver essas questões ali que ainda tem que ser revista.
Gostaria de fazer umas considerações, passo à presidência.
Assuma a presidência.
Bom, já foi muito, mais uma vez, muito destacado, muito frisado por todos os colegas vereadores a importância do projeto, e eu reitero aqui, É muito importante mesmo. E, de fato, como a vereadora Nathalie já falou, a questão da sucessão familiar foi trabalhada, foi tema lá em Florianópolis, no 10º Encontro Estadual dos Vereadores Mirins. E de extrema importância aqui para nós, vereadores mirins Itapiranga, trabalharmos isso em função da agricultura hoje ser o carro-chefe da economia. Entretanto, muitas coisas não ficam claras no projeto. Claro, sei que você já destacou que ele ainda está em construção, mas, por exemplo, critérios para participar no documento original, você agora citou alguns, mas no documento original nós não tínhamos essas informações. A fonte do dinheiro, o mesmo problema, são anotações que eu fiz antes de vir à sessão. O que de fato acontece com esse dinheiro? Qual que é a finalidade? O valor do subsídio vai servir para quê? Porque eu sei que Itapiranga já possui alguns projetos nesse sentido, né? Então, podemos estar avaliando, talvez estudar... Claro, são indicações para o executivo, de talvez indicar alguma melhoria num projeto já existente, de modo a acoplar e fazer os dois. Mas, como eu disse, sempre que estiver vindo, vem para somar. Só esses detalhes que precisam ser discutidos por nós, vereadores mirins, nessas reuniões que teremos ao longo desse mês. Também, quais valores, quanto que vai ser destinado, como é que vai ser feita a distribuição, vamos beneficiar como... Apenas esses detalhes, eles precisam estar listados. Como eu falei, muita coisa você já veio trazendo, mas não está no texto, e eles precisam estar bem descritos. Claro, mas teremos também todo o auxílio do nosso assessor jurídico para essa parte legal. Sendo isso, eu reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Mais algum vereador gostaria de comentar a matéria? Isso? Então, encerramos a exposição da Escola Humberto Machado, de Linha Popi, e passamos para a exposição do projeto da Escola de Educação Básica São Vicente. Por favor, vereadoras.
Então, o nosso projeto ele visa instituir a destinação e a vinculação dos recursos oriundos das áreas de preservação permanente, as áreas da APP no município. Então, no ano de 2017, foi criado a Lei 3.106, que ela dispõe sobre a delimitação das áreas da APP no perímetro urbano e estabelece as medidas de regularização ambiental e fundiária de imóveis situados às margens do rio Uruguai. Então, quando essa lei entrou em vigor, teria de ter sido feita junto uma comissão que daria destino para esses recursos. Só que essa comissão não foi feita. Então, a nossa ideia seria dar um destino para esse dinheiro. A vereadora Nathalie vai estar explicando a nossa ideia de como seriam destinados esses recursos.
Então, nós investiríamos, no caso, seriam destinados 50% dos recursos para os fins citados, que seriam o saneamento básico e a educação ambiental, e os outros 50% seriam usados livremente para o fundo, no caso do município. Na questão do saneamento, seriam destinados 30%. Para quem não sabe, o saneamento básico ele é dividido em quatro setores, que seriam a água, o setor da água, do esgoto, da drenagem e do resíduo. Então, esses 30% seriam no setor da água. Em conversa com alguns profissionais da área de saneamento básico, eles deram... como que eu posso dizer? Eles deram sugestão, deram informação de que todo o trabalho feito no setor da água, do tratamento de água, é manual. Então, seria interessante a automatização desse sistema, do tratamento de água, então. E seria priorizado a matriz, que é aqui do nosso município. E, sucessivamente, as demais, que estão localizadas na linha Baú, linha Glória, linha Escondida e Capela. Essa ação vem com pedido de compra de um maquinário de aproximadamente R$140 mil. E, claro, tem ainda as despesas de transporte, instalação e tudo mais. Essa aquisição ela iria auxiliar no equilíbrio do cloro, do hidróxido de sódio e flúor, iria linearizar a saída desses produtos na água, que hoje em dia é feito tudo isso manualmente, então tem que estar sempre alguém ali cuidando dessa questão. E quando suprido, então, essas necessidades, o valor que restaria continuaria para manutenção. Como é um valor alto, seria algo com o tempo que iria acontecer. E outros 20% seriam, então, para educação ambiental, na promoção de palestras, conversas, passeatas, para sensibilizar e desenvolver essas práticas socioambientais nas escolas, comércios, comunidades, com o fim de despertar a necessidade de comprometimento com o meio em que se vive, para que possamos assumir a responsabilidade e enfrentar os desafios ambientais da nossa sociedade atual.
Vereadora Camille.
Cremos que esse projeto é de suma importância, uma vez que, já que são cobradas as taxas sobre a Lei 3.106 e 31/10/2017, que sejam esses recursos, então, destinados a 50% para esses fins ambientais também, para que possa ser aprimorado isso. E, dessa forma, vindo a calhar melhor para o nosso município, pois até hoje a comissão não foi feita, então esse dinheiro deve estar parado, no mínimo. Esperamos.
Em discussão, a matéria? Bom, repasso a presidência para fazer uso da palavra.
Assuma a presidência.
Vereadoras, eu gostaria de questionar. Destaco o caráter educativo do programa Vereador Mirim. E então, por vezes, não temos o conhecimento devido das leis. Vocês poderiam explanar um pouco em relação à Lei 3.106/2017? Assim, resumidamente, o que, que ela dispõe? Qual é essa arrecadação? Provém do quê? Se possível, por favor. Muito obrigado e reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Sim, ela dispõe sobre a delimitação da área urbana, da área consolidada, da área de preservação permanente do Rio Uruguai, no perímetro urbano do município de Itapiranga, estabelece medidas para regularização ambiental e fundiária de imóveis situados às margens do Rio Uruguai, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, dos artigos número 64 e 65 da Lei Federal número 12.651 de 2012 e do artigo 114 da Lei Estadual. Então, basicamente seria toda a construção que estaria na área da PP tem que pagar essa taxa para poder construir ou fazer qualquer mudança. Teria que pagar essa taxa, e isso é um valor bem alto.
E esse valor hoje não estaria sendo movimentado pelo município?
Segundo informações, a gente conversou com o pessoal da prefeitura, segundo eles, esse dinheiro está todo em caixa desde 2017. Se isso confere ou não, a gente não tem conhecimento, mas segundo eles, esse dinheiro está todo em caixa.
Muito obrigado. Em discussão ainda a matéria, mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, agradeço a exposição das vereadoras da Escola São Vicente e damos prosseguimento agora então com a apresentação dos vereadores da Escola São José de Série Capela. Por favor, vereadoras.
Bom, esse projeto de lei que cria no âmbito municipal o Programa de Vistoria e Revitalização Anual das Pontes e das Outras Providências. Então, é de autoria minha e da colega vereadora Merim Helena. Artigo 1º. Fica criado no âmbito municipal o Programa de Vistoria e Revitalização Anual das Pontes. Artigo 2º. Através desta lei, o município deverá, inciso 1º, vistoriar e ou revitalizar as pontes de abrangência do município ao menos uma vez por ano. Inciso 2º. Colocar placas de sinalização para auxílio e aviso. Inciso 3º. Alargar as estruturas em que se faz necessário para haver um tráfego mais seguro das grandes máquinas agrícolas. Inciso 4º, repassar informações acerca das pontes sob responsabilidade do Governo do Estado. Inciso 5º, contatar com o órgão responsável para que os problemas sejam agilmente solucionados. Inciso 6º, o município deverá formar uma comissão integrada por diversos setores da sociedade itapiranguense para avaliar e propor medidas de conservação das pontes municipais. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal criará e regulamentará a comissão citada no inciso 6º do artigo 2º, 180 dias após a publicação dessa lei. Então, peço para que a vereadora Helena inicie a justificativa.
Então, com essa lei, nosso objetivo é sanar um problema que é enfrentado pelos munícipes de Itapiranga, bem como os demais frequentadores desses locais. Diversas pontes ao longo do município, elas encontram-se em situações inadequadas para o tráfego, devido a problemas encontrados nas estruturas. Então, de acordo com alguns populares, os problemas mais comuns registrados atualmente são a ausência de partes das estruturas físicas, que são essenciais para a segurança de quem utiliza as pontes, bem como também a falta da sinalização. Além do fato de que algumas estruturas elas deveriam ter maiores dimensões para suprir as necessidades da população, que em especial, quando se trata do interior, também são o tráfico de grandes máquinas agrícolas. Para as pontes sobre a responsabilidade do governo do Estado, então, ficaria garantido o repasse de informações acerca da situação em que as mesmas se encontram, por parte do governo municipal, bem como a contratação de um órgão responsável para que o problema sejam agilmente solucionados.
Então, a implantação desse programa de vistoria e revitalização anual seria uma forma de sanar esses problemas que foram anteriormente citados. E além do benefício, claro, de segurança, em especial para todos que trafegam por essas pontes do município, também tem o viés econômico, porque... uma vez que é gasto um valor muito mais elevado quando há acúmulo de problemas. Também posso citar a questão da possível indenização que pode ocorrer devido a acidentes, como já ocorreu anteriormente, quando não há devida atenção com esses problemas. Então, se não tivesse a adequação das estruturas.
Em discussão a matéria, vereadora Raquel.
Eu vejo que é um projeto de grande relevância, com certeza a segurança dos munícipes precisa vir em primeiro lugar. Eu sou totalmente favorável e vejo que, com certeza, tem que ser levado adiante. Obrigada.
Vereadora Camille.
De antemão, também me coloco favorável ao projeto, pois estamos falando de segurança pública e também o viés econômico, né? A gente sabe a localização das comunidades muitas vezes depende das pontes e quando elas estão em um mau estado, não tem como as pessoas utilizarem elas.
Claro, pode usar a palavra, vereadora.
Só para salientar, também tem a questão ali que foi citada no projeto de lei sobre a questão das pontes que são sob a responsabilidade do Estado. Por exemplo, da minha comunidade, a situação está bem caótica, as laterais tem uma boa parte que já não tem, está caindo literalmente, e a gente sabe que como não é o município que tem que estar ali diretamente ligado à solução, então já é uma questão que demanda mais burocracias, então que tenha esse contato direto com os órgãos responsáveis para que os problemas sejam então solucionados o mais rápido possível. Obrigada.
Mais algum vereador gostaria de fazer a exposição, fazer uso da palavra? Não? Sendo assim, agradeço a apresentação das vereadoras. E passamos para a exposição do último projeto, o projeto do Colégio Sagrada Família, o qual eu e o Alexandre estaremos fazendo. Sendo assim, para fazer essa condução, repasso a presidência à vice-presidente Alessandra.
Assumo a presidência. Então, convido os colegas João Vitor Faco e Alexandre Castanhede para apresentarem seu projeto de lei.
Bom, esse projeto de lei objetiva instigar projetos estudantis de pesquisa desenvolvidos aqui em Itapiranga, em qualquer educandário público ou privado, para representar o município em eventos. O nome do projeto, Programa César Lattes de Incentivo à Pesquisa, fica nomeado em homenagem ao célebre pesquisador brasileiro Carlos Lattes, co-descobridor do Meson-Pi, descoberta agraciada com o Prêmio Nobel da Física.
Bom, então, o nosso projeto propõe a criação de, em termos mais simples, uma bolsa de pesquisa financiada pelo município de Itapiranga, mais especificamente 5 bolsas anuais, conforme descrito em lei. O projeto foi baseado em outro projeto que já passou, já tramitou por essa casa, a Bolsa Atleta, um projeto aprovado e, então, em fase... já aprovado então por essa casa, e nós queremos fazer algo semelhante nesse sentido, porém voltado à pesquisa científica. Por que voltado à pesquisa científica? Hoje a gente sabe que em questão de desenvolvimento, o que mais promove o desenvolvimento de uma localidade, de uma nação, é a ciência e a educação. Posso citar como exemplo Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, totalmente destruído, sofreu ataques nucleares, e hoje uma das maiores potências do mundo. Por que investimento em educação, ciência e tecnologia? Por que de um projeto assim em uma cidade tão pequena como Itapiranga? Será que aqui de fato existe produção científica suficiente para que isso seja executado? Sim, existe. E nós temos vários jovens que são prova disso. Aqui temos vários jovens que já participaram de feiras de ciência, exposição de ciência, que estão aqui. Acredito que mais da metade dos vereadores mirins já participaram, inclusive tendo participações nessa mesa em eventos nacionais, estaduais e inclusive internacionais. E muitos deles com premiação. Eu sou exemplo disso, falo como experiência própria, desenvolvi um projeto de pesquisa, desenvolvo projetos de pesquisa desde 2013, mas no ano passado desenvolvi um. Fomos a uma mostra internacional de ciência e tecnologia, a maior mostra de ciência e tecnologia da América Latina para jovens cientistas, e conseguimos segundo lugar. Por que, então, diante de tão bom resultado, que não se deu sequência ao projeto? Pelo fator custo. Tivemos classificações para outras feiras, não conseguimos dar prosseguimento pelos custos. Nossa pesquisa envolvia no mínimo 3 placas de Petri, que é um equipamento, uma aparelhagem científica, um material do laboratório, com o custo de 150 euros cada uma, e isso de fato inviabiliza. Quando fiz uma proposição, inclusive aprovada por unanimidade nesta casa, listei as diversas conquistas que os jovens itapiranguenses já tiveram no âmbito da ciência. E frente a isso, travados pelo empecilho financeiro, pois a gente sabe que hoje basta olharmos para a situação da nossa educação, tanto em nível básico quanto em nível superior, não há verba para pesquisa. Frente a isso, eu acredito que é o mínimo que o poder municipal pode fazer, é destinar parte dos recursos para esse fim, uma vez que o nome de Itapiranga está sendo tão bem representado por essa parcela jovem, que é nossa parcela, desde o ano de 2010, quando se iniciaram as feiras regionais, até então a atualidade. Frente a isso, destacar que esse projeto, como eu falei, é uma bolsa mensal, e são diversos os critérios necessários para que aconteça, para que um projeto de pesquisa seja contemplado. Do mesmo modo que funciona com a Bolsa Atleta. É necessário um projeto de pesquisa, é necessário um professor credenciado, é necessário a comprovação de residência, a vinculação a instituições de ensino, e desse modo eu destaco a grande importância para a educação. Porque, como já dizia Sir Arthur Lewis, que foi um dos vencedores do Nobel de Economia, um economista inglês, investir em educação nunca é despesa, e sim, é sempre, sempre investimento, inclusive com retorno garantido. Frente a isso, eu peço, abro então a oportunidade para os vereadores possam sanar suas dúvidas, e peço então que já pensem favoravelmente em relação à aprovação do projeto.
Então, em discussão, projeto de lei, vereadora Nathalie.
Bom, como já foi dito pelo nosso presidente, a gente sabe que a ciência é o que evolui um país. E atualmente tem-se muitos projetos promissores. Só que não tem esse apoio. Então fica o questionamento. Quanto estamos realmente dispostos a pagar pela evolução do país? Pela evolução da educação e da ciência? É o que nós lutamos diariamente para que aconteça a evolução do país, a evolução num todo, mas até que ponto estamos realmente apoiando isso? Então, eu me coloco favorável ao projeto.
Mais algum vereador que queira? Isso, Raquel.
Como já citado pela vereadora Nathalie, a educação com certeza sempre é importante. Sou totalmente favorável ao projeto e vejo que Itapiranga tem sim capacidade para ir muito além do que está indo, e vejo que sim, esse projeto precisa ser levado para frente e me ponho totalmente favorável.
Mais alguma contribuição?
Eu gostaria de falar então sim. Mais um pouco. Esse projeto eu peço encarecidamente que seja aprovado, pois, como eu falei, já existe incentivo no âmbito do esporte. As bolsas oferecidas pelo Bolsa Atleta são de R$500 e R$1.000, são valores relativamente altos, sim, para algo que já é bem mais incentivado do que a educação no nosso município. E podem vir me questionar, como assim bem mais incentivado que a educação, olha tudo o que é investido. Mas o esporte sempre adentrou e permeou a nossa cultura de forma muito presente e é muito mais fácil, e falo por experiência própria, sei que a Alessandra já passou pelo mesmo, no momento de conseguir fundos para desenvolver uma pesquisa, é muito mais fácil, e em relação a conseguir dinheiro para fazer uma camiseta de time, eu garanto que quando eu tive que fazer uma camiseta de time para o time da escola, foi bem mais fácil do que conseguir dinheiro para financiar a ida a uma feira de ciências. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que eu lembro ano passado, quando fomos agraciados com o segundo lugar na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, nós mal recebemos congratulações da nossa escola, enquanto várias premiações em esporte são homenageadas e contempladas, inclusive, nesta casa. Então, reitero, pode surgir a dúvida e falar, ah, você está fazendo um projeto em benefício próprio. Bom, a lei deixa bem clara, a lei que nós elaboramos, que é para ensino regular. Sou aluno, eu e o Alexandre somos alunos do terceiro ano do ensino médio, somos quase egressos do ensino, quase egressos do nosso colégio. Estaremos saindo e não mais faremos parte, poderemos ser contemplados com a lei. Mas eu acredito que uma sociedade só dá certo quando as pessoas plantam árvores pensando que outras pessoas vão usufruir da sombra e não quem está plantando. Sendo assim, eu concluo minha exposição.
Então, mais algum vereador mirim quer colocar sua palavra? Não? Então, posso finalizar?
Reassumo a presidência?
Devolvo a presidência.
Bom, feitas essas exposições, partimos agora, então, para a palavra livre. Vereadores inscritos na palavra livre.
Raquel Fritz, é nós.
Por favor.
Sinta seu corpo, ouça seu médico, reveja suas escolhas. Pense fora da caixinha. Viver plenamente é um direito. Não adianta ter a alma limpa e a conta bancária cheia se você não focar na saúde. Nada importa se você não cuidar do seu corpo. Cuide do que te faz caminhar. Prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que te amam. Não espere a doença chegar para valorizar sua vida. Não deixe o câncer custar sua vida. Toque-se, previna-se. Outubro Rosa.
Obrigado, vereadora. Vereadora Vanessa, com a palavra?
Eu abro mão da palavra.
Ótimo. Dando sequência, então, a vereadora Nathalie.
Bom, eu gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores pela oportunidade de viajarmos a Florianópolis. Para quem não sabe, nos dias 23 e 24 de setembro, nós, vereadores mirins, juntamente com o Daniel e a Simone, nós fomos a Florianópolis no 10º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. E lá tivemos palestras, debates, e nesses bate-papos nós falamos sobre agricultura familiar, mobilidade urbana, direitos humanos. Enfim, realizamos também algumas visitas ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça, ao Palácio Cruz de Souza, à Assembleia Legislativa, onde aconteceu, aliás, o 10º encontro. Nós conseguimos conversar, ter esse contato com alguns deputados, com o presidente da Alesc, com a deputada Marlene Fengler, o Mauro de Nadal, e foi uma experiência realmente incrível ter esse contato, conseguir tirar nossas dúvidas. Visitamos vários locais dentro da própria Assembleia. No Tribunal de Contas, conversamos, tivemos uma palestra, um bate-papo com o Erneu de Nadal também, e eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, em especial ao Daniel e a Simone, que organizaram e nos acompanharam, prestando todo o auxílio e apoio necessário a essa viagem. Muito obrigada.
Bom, e convido a última vereadora a fazer uso da palavra livre. Por favor, vereadora Camille.
Eu também vou citar a viagem a Florianópolis. Vou começar agradecendo o Daniel e a Simone por nos acompanharem e nos auxiliarem durante toda a viagem no que era necessário, e também aos demais envolvidos para que essa viagem se realizasse. Como a Nathalie falou, conhecemos diversos departamentos dos estaduais, como o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, que foram de suma importância para que aprimorássemos o nosso conhecimento sobre a política. Eu havia falado para o meu vereador padrinho, o Gelson, que as pessoas não conhecem a política. As pessoas conhecem a política na época de votação,
quando os candidatos vão fazer voto, vão fazer campanha, as pessoas não conhecem como tramita um projeto, como faz um projeto, se ele foi aprovado ou se não foi aprovado. As pessoas não conhecem a política, as pessoas conhecem os candidatos. Não o que ocorre aqui dentro, não é o que é falado aqui. As pessoas conhecem o que é colocado no Face, o que é postado no Facebook ou em outras fontes do jornalismo, que muitas vezes nem verdade é. Então, eu acho que esse conhecimento é para a gente aprender também, sabe? Eu digo por conta própria, lá em casa, ninguém é preocupado com a política. O que está rolando dentro da Câmara? Ninguém sabe. É isso que nós devemos nos preocupar mais, sabe? E essa viagem nos trouxe, principalmente na LESC, quando a gente teve um contato maior com os deputados, que tem muito mais coisa do que a gente imagina, é muito mais trabalhoso do que a gente pensa. Então, muitas vezes, a política é muito mal vista e mal valorizada. E é isso que a gente aprendeu, sabe? Nós estamos aqui agora concluindo nosso mandato, quase, e eu acho que foi uma experiência incrível e gostaria de agradecer a todos que contribuíram. Obrigada.
Bom, sendo assim, só fugindo um pouco do protocolo e puxando a palavra, dando voz àquilo que a vereadora Raquel falou sobre Outubro Rosa, também, já hoje em Outubro Rosa, né? E gostaria de destacar um pouquinho sobre Outubro Amarelo, Setembro Amarelo, que não seja só o mês de setembro, né, que possamos fazer com que o combate à depressão e ao suicídio ocorra durante todos os meses do ano. A gente sabe que hoje o Brasil é líder mundial em ansiedade, temos mais de 12 milhões de brasileiros com depressão e só 10% dessa parcela busca de fato ajuda, são dados da Organização Mundial da Saúde. Assim, gostaria de agradecer muito a presença de todos os vereadores mirins. Agradecer também a presença dos funcionários da casa, do diretor da Escola São Vicente, professor do Colégio Sagrada Família, Nélio, e agradecer encarecidamente a presença dos vereadores, que hoje estiveram em um bom número, contemplando a nossa sessão. Muito obrigado. Sendo assim, eu declaro encerrada a sessão de hoje e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, nossa última sessão, no dia 4 de novembro, às 18 horas. Muito obrigado.